Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Grande Hotel Podcast, o podcast do site Aquela Velha Onda. Eu sou o Vino, seu host, estou aqui acompanhado do...
Olá, aqui é o Gabriel Carvalho. Corvalho?
Corvalho?
Carvalho.
Corcuvalho?
Olá, aqui é o Gabriel Carvalho.
Eu acho que esse é o episódio número 28 do podcast. Enquanto você tá aí na recepção, fazendo check-in, verificando se você, se a sua estadia, sua reserva tá de boa, se o quarto que você queria era aquele mesmo que você queria, se era o quarto de solteiro.
Qual que é o seu quarto, Vinícius?
Meu quarto, no momento, é de solteiro.
Não, porra. É o topzão, é o cobertura.
Não, não. Eu quero estar junto da galera.
Eu acho que você é cobertura dono do hotel, hein?
Olha, oxi.
Oxi.
Eu fico no laboratório onde a gente edita o podcast.
É aquele cara do hotel Budapeste?
É o concierge.
É.
Ray Fiennes.
Tipo, ele trabalha, mas ele também é o dono.
É. Aí ele faz sexo com a senhora. Pois é, eu acho que eu sou esse cara, então. E você é o quê? O Zero?
Eu sou aprendiz.
É a Lady Bird, que é a namorada dele.
É verdade. Gatinha.
É a Lady Bird com a pinta do tamanho da cara dela.
Ela é aquela menina irlandesa?
É, ela mesmo.
É que ela tá bem diferente agora, né? Ela cresceu, né?
Cresceu, é.
Enfim, nada a ver, né?
Enfim, nada a ver, porque enquanto você tá aí fazendo check-in... E o Gabriel, a gente pensou em falar um pouquinho mais sobre... Comprei hoje, né, Gabriel? O Blu-ray do filme It, A Coisa.
Poucas pessoas hoje em dia compram Blu-ray.
Por que uma pessoa compraria Blu-ray nos tempos de hoje, sendo que esse filme com certeza daqui a um tempo vai estar no Netflix, ou no Now, ou no Hulu, ou no Apple TV?
Torrent.
Não, no Torrent já tá. Eu compro, eu, Vinícius, por extras.
É só por isso? Não é porque você não gosta de ter também, assim, tipo, ó, tem um DVD desse filme legal que eu gostei.
Não necessariamente, assim, antigamente era, porque tipo assim, ah, posso quando eu quiser e tal. Hoje em dia é meio tipo, não vai rolar de eu querer tão cedo, sabe? Eu rever tão cedo. Aí eu compro coisas que eu sei que eu vou querer, tipo Mad Max, esse It, que eu sei que eu vou querer ver de novo. Indiana Jones, eu comprei mais de uma vez Indiana Jones, porque eu queria extras diferentes.
Que era DVD, Blu-ray, é cliente?
Não, eu comprei DVD duas vezes, porque uma caixa vinha com alguns extras, e aí saiu o quarto filme, e aí vinha uma outra caixa com outros extras, eram duas edições.
É tipo Star Wars, saiu VHS, saiu DVD, saiu DVD de novo.
Saiu DVD, que era a edição de DVD do George Lucas, aí saiu DVD com a edição original de cinema, e aí saiu o Blu-ray, eu comprei todos. Aí a primeira caixa do Star Wars eu dei pra alguém. Que era que não tinha nada, tá ligado?
Então você curte ver os extras.
Eu gosto de ver os extras.
Eu também. A gente já se reuniu algumas vezes pra ver extras de alguns filmes. E eu acho muito legal. Eu acho que o memorável pra mim foi o Mad Max. Os extras mesmo pra ele foi muito massa.
Muito doido.
Gostei também bastante dos extras do Amantes Eternos. Foi bem legal. O legal dos extras do Amantes Eternos que foi um extra que eu achei diferente, porque eu não tô acostumado a ver extras. Tipo, eu acho massa, mas eu não vejo. Mostra bem os bastidores mesmo. Tipo assim, eles no meio da filmagem, tipo, mudando as falas. Os caras lá se concentrando lá pra filmar e tal. Uma parada mais séria, assim.
Tem aquele momento lá do... Eles pensam assim, essa cena aqui é da Tilda Swinton close nela. Mas seria bom se o Tom Hiddleston estivesse em pé na posição dele, pra ela poder olhar pra ele, a câmera e tal. Ela ficar olhando pro lado dele certinho. E como o filme, grande parte dele é filmado num cenário só fechado, né? Ele tem toda aquela preparação. É muito doido, eu gosto pra caralho daquele filme.
Ao contrário dos outros, tipo assim, mostra as megas coisas que eles fazem. É legal pra caralho, só que é outra coisa. Mas o Mad Max foi legal ver todo aquele design que eles fizeram.
A gente entendendo como é que eles montavam os carros um do lado do outro. Pô, muito do caralho aquilo ali. Então, eu gosto disso. O Senhor dos Anéis, eu comprei o Blu-ray com a versão estendida dos filmes, né? E aí eu falei, vou aproveitar e vou rever o Senhor dos Anéis. Faz muito tempo que eu não vi e tal. E aí, tipo, eu acho que quanto mais velho eu fico... Quando eu vou rever Senhor dos Anéis, eu gosto menos.
Eu acho que eu também tô nessa.
Mas assim, os extras do Senhor dos Anéis, o Blu-ray desse estendido, são tipo 25 horas de extras. Eu levei um mês pra ver tudo.
Mas se eles falam sobre, tipo, é separado, que eu repito, tipo um filme, tipo, vários filmes.
É, meio que isso, assim, tipo, as tantas horas que tem no Sociedade do Anel, é quase falando tudo sobre Sociedade do Anel. Mas aí, tipo, é misturando, né, como eles filmaram tudo de uma vez. Mas é legal que você se sente numa jornada, é tipo assim, é muito mais interessante ver a jornada daquela galera tentando fazer esse filme grandioso do que ver os filmes que são grandiosos. Tem umas coisas muito massas, tipo assim, você pega muita coisa dos atores que não tem nada a ver com os personagens. Então, tipo, o Viggo Mortensen é um cara completamente diferente do Aragorn. Tem uma cena lá que é tipo, o Viggo Mortensen fazendo aniversário. Eles ficaram 18 meses lá filmando, eles ficaram mais de um ano lá na Nova Zelândia. Então, assim, faz todo sentido, é muito maneiro. Inclusive, eu até pensei em pegar o Hobbit pra ver os extras. Só que, porra, o filme é muito ruim.
Tipo, tá ruim, né?
Nossa, o Hobbit é ruim demais, né?
Mas, os extras dele devem ser legal.
Deve ser legal. Você comprou já alguma coisa assim porque você queria ver os extras?
Pelos extras não, porque eu não sou. Eu não tenho o costume de comprar DVD, nunca tive de comprar DVD, Blu-ray e tal. Porque eu nunca tive Blu-ray. Agora, hoje em dia eu tenho PlayStation lá porque rola. Mas eu nunca tive isso de comprar filme, não. Mas, tipo assim, antigamente, eu acho que o primeiro filme que eu tive foi o Jurassic Park, que eu ficava babando aquela capa VHS, que era o em alto relevo.
Sim, ela fingia que era uma rochazinha.
Porra, era foda pra caralho. Lá eu sempre quis ter, só que eu nunca tive. Esse que já tive, tipo, anime e tal, séries, acho que é mais de boa, mas filme... Parar pra, tipo, comprar pra ficar de essas, eu acho que eu nunca fiz. Eu tenho mais curiosidade, tipo, quando eu venho aqui é legal porque você tem as coisas e tal. Mas pra mim, parar assim, pra agora, vou comprar um. Mas eu acho massa.
Eu tenho uma caixa que teve uma época, os Harry Potters estavam lançando essa coleção que é edição definitiva. Aí cada um dos filmes foi lançado nessa caixa edição definitiva, cada um deles tinha uns quatro discos. À medida que foi passando, foi diminuindo os números de discos. O primeiro tem 4, o último tem 2. Tem um documentário que tem continuidade, cada filme tem uma hora desse documentário, se você assistir eles em ordem, é tipo um documentário inteiro que marca toda a filmagem de todos os Harry Potters. E aí eu, putz, quero muito assistir. Como eu cresci junto com eles, né, eu vi eles crescendo e tal.
Porra, muita coisa. Tipo, eu tô vendo aqui essas caixas, tipo, 6 caixas. Cada caixa tem 4 Blu-rays, não é isso?
Do Harry Potter tem.
Tipo, é um Blu-ray do filme e 3 Blu-rays de cada caixa extras. Tipo, é muita coisa, né?
É muita coisa.
Cara, eu fico pensando, o que tem tanta coisa assim pra colocar em 1 milhão de Blu-ray?
Pois é, gente, esse foi o nosso papo de lobby. Espero que vocês tenham curtido. Vocês gostam de ver essas de Blu-ray e tal. Eu achei que com o YouTube agora, essa era do YouTube, ia ter, tipo, muito fácil encontrar extra de Blu-ray no YouTube. Não tem, velho.
Não tem, não sai.
Já procurei e não encontra, velho. De vez em quando,
eu nunca distribuidora... tentei procurar Piratex, tipo, torrent. Deve ter, mas eu acho que deve ser a procura muito baixa, assim. Deve ser mais difícil de arranjar do mesmo jeito.
É porque o torrent é para as pessoas assistirem um filme, né, para ver extra.
Qual é o próximo que a gente ficou de combinar de ver que a gente não viu?
Não sei.
A gente viu naquele dia a bruxa.
É, a gente não viu da bruxa ainda.
Temos que ver.
Temos que ver. Então é isso aí, gente. Papo de lobby. Vamos agora para o papo de bar.
Aquela velha onda. Aquela velha onda. Aquela velha onda.
Hoje a gente não tá bebendo nada, né, Gabriel?
Tá nada, só
refri. Coca-Cola. E assistindo aqui, quem tá assistindo aqui?
Hoje a gente tá assistindo Cloverfield, o primeiro, o original. Porra, bom pra caralho esse filme.
Papo de bar. Olha, o Gabriel dessa vez tá preparado com o filme que ele viu recentemente.
Caraca, meu filme. Eu tinha que ver mais filmes, né, velho? Porra. Eu tenho tanto filme do gatilho, tipo, baixei tipo uns 20 animes pra ver. Tem altos filmes que eu quero ver, altos filmes que a Patrícia não viu, que eu quero ver com ela.
E qual foi o último filme que você viu? Foi com a Patrícia?
Foi. Nós vimos Thor Ragnarok. Muito doido o filme. Um filme simples, assim. Mas eu achei fera. Eu lembro você falando que o começo era meio chato, meio pai. Metade do filme era mais ou menos.
Mas, tipo assim, eu achei de boa porque tinha um Jeff Goldblum. Toda vez que ele aparecia, por mais que não seja nada, eu ficava assim...
Tá de zoeira no filme, né?
Tem uma vibe mais divertida nesse filme.
Mais leve, né?
É, bem mais leve. Bem, tipo, vamos ficar de boa.
É, mas é que a história do filme é uma merda, né?
Não, a história do filme é uma merda.
Mas, assim, o que a mão do diretor faz, né? Eles já chamaram um diretor de comédia e falaram assim, fala o que você quiser aí com esse roteiro merda aqui. Aí o cara, beleza. E aí ele dirigiu tudo na zoeira.
Eu gostei das zoeiras, piadinhas. Aquela parte que tem, tipo, o Goldblum e o Loki sentados no sofá. E o Loki, ele cada um numa ponta, eu tava rindo disso.
Tipo, o Loki assim, tipo, encolhido. Assim, tipo...
Uns detalhezinhos, tipo, ninguém tava falando nada, eu tava rindo daqui.
Pô, eu gostei do filme.
E tem umas coisas bem bacanas, tipo, o Thor, a tortura dele é uma cadeira que vai, tipo, uau, o corredor, não sei o quê. E aí, tipo, é uma referência à Fantástica Fábrica de Chocolate.
Esse final não é nada, então. Se você não viu, veja, eu acho que é o melhor Thor. Desses filmes de herói, tá abaixo dos Guardiões, tá lá em cima, porque de diversão.
Tá pra pensar assim, os filmes da Marvel, no geral, é tudo meio mediano, né?
É, bem mediano, mas esse tá um pouquinho acima, porque eu achei mais legal.
Ele é curtinho, ele tem tipo 1h40.
E o visual do filme é muito massa.
Muito doido, bonito pra caralho.
Muito doido, que visual foda.
A cena das Valquírias lutando contra a Deusa da Morte.
É, vira outra lombra, né, a visual, mas é muito doido. Cara, quando aparece a Hela a primeira vez...
A Kate Blanchett.
A Kate Blanchett, ela tá muito doida de Hela, dela descabelada assim. Quando ela arruma arruma o cabelinho. Já percebeu que no final, quando ela tá tipo, vamos resolver a treta, ela arruma o cabelo dela?
Ah, não, deve ser refilmagem isso aí.
É porque no começo, ela aparece com a maquiagem assim, pretona no super olho, pesado, é. Super pesado, o cabelo tipo... desbagunçado e tal. Aí no final ela tá tipo toda arrumadinha, com maquiagem arrumadinha. Mas enfim, não estragou o visual não. O Thor virando deus mesmo do trovão, do caralho.
E a música do Led Zeppelin não tem como empolgar na hora, né?
Mas o resto do filme, internamente, a história e tal, é tudo ridículo. Coisa. Né?
Mas eu não acho que o filme seria muito mais interessante, tipo assim, ele e o Loki caíram por acidente naquele lugar e o filme inteiro é ele tentando sair de lá, em vez de ser ele tendo que sair de lá pra salvar a Asgard.
Ah, meu pai, não sei o quê, fica aquela coisa lá. E...
Porra, que preguiça. Aquela Valkyria é muito doida, achei massa aquela mulher.
Ela é foda, aquela mulher é foda. O Thor, como a minha chefe descreveu ele, esquerdomacho, né? Falando assim, legal, vocês mulheres aí.
Ah, eu gosto de mulheres.
Enfim, muito, muito massa, gostei pra caramba, bem divertido. Comparando com Guardiões, que é um filme de herói, Guardiões tem muito mais profundidade, né? Você acha que dava pra fazer todos os heróis, filmes de heróis com profundidade?
Porque dava. Então... Na formazinha, no formato.
Tem uma fórmula Marvel que começou os filmes de herói. E eu acho que, tipo, é difícil eles saírem. Por isso que eu acho que Guardiões saiu tanto da fórmula que eu acho que foi tão legal. Mas devia ter, tipo, o Logan, não tem nada a ver.
Não, mas é o que eu tava falando, porque o que me deixou triste na compra da Fox pela Marvel é que a Fox tava começando a fazer filmes de outro jeito, tá ligado? Então, tipo assim, agora vai ter um filme dos X-Men de terror. O Logan, que é uma parada meio séria, ou o Deadpool, que é um negócio total, ele é tipo o Guardiões da Galáxia vezes 10, velho, deixa o filme de super-herói não ser só um filme de super-herói, deixa ele ser um filme de ação, deixa ele ser uma comédia, deixa ele ser, e normalmente eles não deixam, a Marvel pelo menos não deixa.
E ia ser interessante se, tipo, ver um Homem de Ferro mais profundo, então uma coisa mais trabalhada, até um Capitão América, sei lá, qualquer herói. Eu
achei... Ah, mas aí vai ter gente falando, porque o Capitão América 2 é um filme de espionagem.
Ah, porra nenhuma.
É um filme de espionagem ruim, né?
Eu acho que ia ser legal ver os heróis de outro jeito.
É, eu acho que exatamente isso o problema até. Tipo, o Capitão América 1, por exemplo, ele tem uma parte toda profunda desse cara, que não é ninguém, ganhando poder e tudo mais. Aí a segunda metade é, tipo, bonequinho de plástico dando porrada no outro.
Verdade.
Tá, e o meu filme, o último filme que eu assisti, foi Eutônia. Você lembra da história da Tonya Harding? Eu não lembrava, nem tinha a menor ideia dessa porra. Então, em 1991, tinha uma garota americana que era a única patinadora olímpica que conseguia fazer um tal de Axel triplo. Eu não tenho a menor ideia do que é isso.
No gelo.
Hã? No gelo, patinadora de gelo. Ela tinha tudo pra ser a melhor do mundo, ela tinha sido a segunda no Mundial, a primeira nos Estados Unidos, e a vida dela foi pro buraco. As Olimpíadas de Inverno aconteceram 2 anos antes. Eu falei, opa, a chance dela de voltar. E ela começou a treinar pra caralho pra voltar, recuperar a fama dela e tudo mais. Só que, aí é o caso famoso, né? E o filme até comenta isso, que as duas pessoas mais famosas do mundo na época eram ela e o Bill Clinton. E eu não lembro dessa porra. Em 93 rolou um incidente. Eu não vou falar o que é o incidente, porque se você for assistir o filme, quiser descobrir assistindo o filme, parada punk, assim, tá, sabe? De acabar com vida de pessoa, gente presa e tal. Eu já tinha ouvido falar um pouquinho mal dele. Desses filmes da temporada do Oscar, é o que tá, assim, menos cotado. Ele só foi indicado pra melhor atriz. Atriz coadjuvante, da por cima. Fiquei meio com preguiça e...
Também nada a ver, né? Da onde veio esse filme, né?
Tem um contexto americano. Só que, tipo assim, eu fui assistir o filme e eu me surpreendi, o filme é muito legal. Ele faz uma parada que eu não tava esperando. O filme, ele é inspirado em uma série de entrevistas que foram feitas com as pessoas que participaram do caso. Agora, 4 anos atrás, começa o filme falando assim, ó, títulos iniciais. Esse filme é uma reconstrução irônica com base nas entrevistas. É isso mesmo, é irônico mesmo. Ela, o marido dela, o amigo do marido dela, que estão contando a mesma história. Eles não estão contando a mesma história, sabe? A mãe dela tem uma visão, ela tem outra, o marido dela teve outra. 4 pessoas com visões completamente diferentes da mesma coisa. Eles pegam os atores que interpretam os personagens, fazem eles reconstituírem as entrevistas, igual as entrevistas foram feitas, e aí eles amarram as cenas de acordo com as entrevistas. O cara tá contando a história, aí de repente a história começa a aparecer com os atores interpretando, e aí para o cara de contar e você tá vendo a versão daquele cara. E aí quando você chega num ponto da história que tá, tem tipo um choque, uma surpresa, você escuta a voz agora do outro, a personagem falando, não, isso nunca aconteceu desse jeito que ele tá falando, foi desse outro jeito aqui, aí corta, só que ao invés de cortar pro outro ator falando, fingindo que tá na entrevista, o cara na cena vira pra câmera e fala, não, não foi desse jeito que aconteceu. Você não consegue não rir, porque tem uma coisa que fica óbvia no filme, é que você não tem como saber o que que é a verdade, o que que é mentira, não importa o quanto você pega as quatro versões e compare, você não consegue dizer qual que é verdade, qual que é
nem
mentira.
Nem no final, até o final.
Até o final do filme. Não, mas aí o que que rola? É, tem esse incidente, né? E o filme, quando chega no meio, ele começa a contar a história do incidente. Ele tá construindo a vida dele só até chegar o momento do incidente. E você tem que ver tudo aquilo pra entender por que que eles fizeram aquelas coisas.
Isso tudo contado desse jeito que você tá falando.
Desse jeito que eu tô falando. É, aí quando chega o momento do incidente, a Tonya Harding, a patinadora, ela some da história. E a história passa toda a ser contada do ponto de vista do marido. Porque, na vida real, a versão dele foi a versão que o FBI assumiu. E aí o filme simplesmente conta do ponto de vista dele, pra quando voltar pra ela, o filme vitimizar ela. Não, ela não tem culpa de nada. Os Estados Unidos é que fizeram mal pra ela. A imprensa que fez mal pra ela. Todo mundo fez mal pra ela. E eu, tipo, não, velho, volta pra aquela versão anterior que, tipo, não dá pra saber o que é verdade, o que não é verdade. Uhum. E que tudo é uma ironia. Até essa parte eu tava achando muito doida, comédia, muito engraçada e tudo mais. E aí o filme fica muito tenso, o que faz sentido porque o incidente é muito tenso. E ele é muito bem filmado também, o incidente. Então a cena, você tem que ver esse filme, Gabriel, você vai gostar. Você vai achar engraçado por causa desse jeito. E a cena de patinação, velho, é assim, você fica olhando assim, ó, boca aberta. Eu não sei como é que fizeram aquela cena. Eu falei, não, com certeza tem computação gráfica. Tem algum corte escondido aí no meio. Não sei onde é que tá. É tipo um truque de mágica. Você fica assim, caralho, não faço ideia de como eles fizeram isso. Só que aí tem esse finalzinho que é meio panfletário. Tipo, ei, deixa a Tonya Harding em paz e tal. E é por isso que o filme foi feito até. Parece que reiniciou um processo e tudo mais lá nos Estados Unidos. Aí eu acho que eles fizeram um filme pra aproveitar isso.
Acaba com um tom sério?
É, acaba com um tom sério. Ele meio que tipo assim, ele dá meio que um final pra todos os personagens, sabe? Dá um final pra ela, dá um final pra ele, dá um final pra mãe.
No final das contas, você gostou?
Eu gostei do filme. O salto foi positivo. Pra mim, o único problema é que no final. Ele fica.
Você acha que devia ter ficado na mesma vibe de.
Acho que devia ter ficado na mesma vibe. Inclusive, quando ele começa o incidente, ele começa na piada, porque ele tá falando assim: ah, porque tinha gente que jura que viu isso aqui acontecendo, que é a coisa que com certeza não aconteceu. E eles mostram rapidinho uma pequena retratação disso pra depois voltar e contar como aconteceu de verdade. Eu recomendo você assistir. Assim, você, Gabriel, eu tenho certeza que você vai gostar pra caralho.
Pô, mas é um filme que eu nunca ia ver se eu
visse. Sim, você nem saber.
Nem ia saber de nada.
Esse filme vai estar no cinema aqui? Estreia quinta-feira da semana que vem, dia 15, junto com Pantera Negra.
Já, não vai
ninguém vai ver, ninguém vai ver.
Enfim, vamos lá pro check-out.
Vamos lá pro check-out. Velha onda, velha onda. Velha onda, velha onda. Velha onda, velha onda. Velha onda, velha onda.
Essa é a galera do hotel.
Cuidado com essa nova onda. Já tem. Tchim! Gabriel, você tem alguma dica pra dar?
Eu tenho uma dica, cara. Que se você ainda não ouviu falar ainda desse canal, tá vivendo debaixo da pedra. Mentira, tá não. Vai chegar em você ainda.
Talvez.
Chegou agora.
Eu não sei, não vai chegar nos meus pais, com certeza.
Mas se ele escutar o podcast, vai chegar agora.
Eles não escutam.
Enfim, assistam Choque de Cultura. Eu acho que é um programa anexado ao Omelete, com um pessoal muito comédia. São quatro caras fazendo papel de motoristas de van.
Eles interpretam quatro toscões mesmo.
Quatro toscões. É tipo um Hermes e Renato com um tom melhor, assim, menos escroto. Enfim, eles falam sobre cultura, que é cinema. Só que na ideia deles, né? Quatro motoristas de van tosqueiras, que não entende nada de nada. A não ser um deles, que entende muito, porque ele é motorista do Tony Ramos. Então ele entende muito cinema. Então ele é o cara que dá sempre as dicas e explica as coisas quando tá alguma dúvida. Por exemplo, o que é spin-off. Eu acho que é um humor legal pra caramba. Eu acho que o humor tosqueiro é o que eu gosto.
Eu entendi a piada. É que é tipo assim, são quatro caras toscos tentando falar sério de uma coisa que eles não entendem. Grande parte da graça é porque eles são tipo uns toscões ultrapassados, tá ligado?
É, eles são. Eles não sabem falar.
É, mas é exatamente isso. E tipo, eu não consigo achar graça disso. Eu sinto que tipo, estão zombando de pessoas pobres ou pessoas que não estudaram direito. Ah, eu não consigo achar graça.
Ah, você vê por esse lado?
Eu vejo desse jeito, velho. Eu não consigo, velho. Eu escuto assim, caralho, é palha mesmo. Eu fico tipo triste pelas pessoas que vivem assim, sabe?
Porra, Vinícius, não pode ver por esse lado. Senão aí tem várias piadas que você tá fudido. As piadas escrotas que você conta, se você pensar no outro lado, você
eu tá sei, fudido. Véio, tem que tá fudido. Mas aí que tá. Essa parte interessante do humor. Porque o humor sempre tem alguém que é vítima.
É, não, é isso que é o problema.
Todo humor tem alguém que é vítima sempre. Tem, não tem, importa não a piada, a situação. Sempre você vai, alguém vai se sensibilizar.
Com certeza.
E eu me sensibilizo com esses caras. E eu conto umas piadas muito escrotas que, tipo, todo mundo sensibiliza com as piadas e eu não.
Não, faz sentido. Não é pra todo mundo qualquer tipo de humor, claro. Mas esse, dá uma conferida lá, que eu acho que vocês vão gostar. Tá saindo episódio toda semana. Toda semana eles falam algum tipo de filme, algum tipo de coisa sobre cinema. Cinema é cultura, música não é cultura. Música é coisa de drogado.
Isso é piada do...
É, isso tá no canal. Então, essa é a minha dica. Confiram lá, Choque de Cultura. Engraçado pra caralho. Qual é a sua dica?
A minha dica? Caraca, não sei nem explicar jogo.
Senta que lá vem história.
É, história pra... 20 anos de história. Então, eu vou contar a minha história. Quando eu era criança, meu pai tinha um Master System e ele comprou um negócio chamado Turma da Mônica em 2 pontos, o Resgate. A história do jogo era assim, a Mônica tá enfrentando o dragão, aí ela derrota o dragão, mas ela fica sequestrada e a resto da turma tem que salvar ela. O Chico Bento, Cebolinha, Magali, Anjinho e Bidu.
Turminha toda.
E era um jogo Master System, todo pixelado, a musiquinha era toda musiquinha retrô daquelas piririri, pipipipi, que tipo, só tem um toque possível e o toque é bem eletrônicozão. Não dá pra ter mais de um instrumento ao mesmo tempo. Eu achava virado, tá na minha memória, assim, nostalgia cabulosa, mas não lembrava muito dele. Assim, de vez em quando eu lembrava dele, porque, tipo assim, a música é muito boa. A música desse jogo específico é muito boa. Aí, de vez em quando, eu tava, tipo assim, porra, a música que jogo é boa. Eu pesquisava, assim, tipo, alguém tentando fazer versão orquestrada, um cover dela no YouTube. Só que, algum tempo atrás, descobri nesses emuladores da vida, que o jogo, na verdade, não é Turma da Mônica em O Resgate. Não é um jogo brasileiro. Ele é um jogo japonês chamado Wonder Boy 3, continuação de outro jogo japonês chamado Wonder Boy 2, e que o jogo brasileiro, a versão brasileira, Turma da Mônica em O Resgate, era continuação do Wonder Boy 2, que no Brasil veio chamado de...
Ele chegou a ser lançado como Wonder Boy no Brasil?
O Wonder Boy 1 foi lançado como Wonder Boy no Brasil. O Wonder Boy 2 foi Mônica com o Castelo do Dragão. Eles fingiram que não tinha nada a ver com Wonder Boy aqui no Brasil, até que Toy mudou, botou os pixels da Turma da Mônica.
Piratirou na alta, que aquela época no videogame todo mundo jogava tu foda-se pra todo mundo.
É, mas tem jogo do Chapolin, Chapolin contra o Drácula, eu acho.
Tem a porra toda, tem jogo da Playboy, que não existe em lugar nenhum do mundo, só tem aqui. Esses jogos de Master System escrotos, qualquer versão escrota tinha aqui.
As versões de... Como é? Ficou famosa no Brasil inteiro. Street Fighter de rodoviária. Só tem no Brasil. Eu descobri isso. Nossa, que interessante e tal. E aí, ano passado, descobri que tinha uns franceses que amavam o jogo. Só que a versão japonesa, claro. E eles estavam adaptando para consoles atuais. E basicamente o jogo é o jogo de Master System alterado pra funcionar numa televisão de alta definição. E eles desenharam por cima, então você pode jogar ele tanto na versão de Master System, com aqueles gráficos horrorosos do Master System em alta definição, quanto com o gráfico novo, que é todo desenhado. Então parece um desenho à mão se mexendo, parece Disney se mexendo.
Não, e o legal é que você pode trocar, né? Do desenhado novo em alta resolução, os gráficos originais mesmo do Master System, tipo, na hora.
Você aperta um botão e ele muda na hora. E você pode fazer a mesma coisa com a música, porque eles contrataram outro francês aí, músico cabuloso. Entregaram as músicas do original japonês pra ele e falou assim, ó, faz uma versão sua. Ele foi olhar como é que era a fase, onde tocava a música, e ele foi adaptando a música pro estilo da fase. Tem uma música que toca em vários ambientes. Só que na versão nova, porque antigamente os ambientes eram pixelados, era só a cor no fundo. Dessa vez, tem tipo um desenho de um castelo, uma pirâmide, de uma praia. E aí ele foi olhando, ó, isso aqui é uma praia. Aí ele adaptava essa mesma música pra uma versão mais praiana, na outra parte pra uma versão mais Egito e tal. Aí, véi, assim, a versão nova, as músicas estão lindas. Você aperta o botão, muda pra versão pixelada. E eu, tipo, tô jogando de novo. A princípio foi um choque, assim, porque ele tem a mesma jogabilidade de Master System. Então tem algumas coisas assim que são meio duras.
É bem toscão, assim, tipo, pular, ele pula reto.
Sim. Mas, assim, depois que você acostuma, ele é um jogo, assim, velho, ele é muito à frente do tempo dele, velho. A forma como a disposição dos ambientes tá feita, o quanto você consegue progredir na história. É tipo Metroidvania antes de Metroidvania existir. Ele é muito cabuloso. Inclusive, tipo, eu tava jogando um jogo mais recente que eu não tava achando tão legal quanto ele.
Não é tão recente assim também, né?
É, tem uns 5 anos já.
Só que parece tem 10. Esse jogo especificamente é o Zelda
Skyward Sword.
Skyward Sword parece que ele tem 10 anos de tão ruim.
Não, ele parece que tem uns 15, 20 anos. Videogames eram daquele jeito 15, 20 anos atrás, não.
Nintendo devia ter vergonha. Enfim, é não é esse assunto. Enfim, sua dica é o Wonder Boy novo, não a Turma da Mônica.
É, então, eles fizeram um mod, um brasileiro aí fez um mod que tá pra você jogar uma versão Turma da Mônica meio modernizada aí pro desenho novo. O Gabriel viu, achou feio.
É feio.
E eu achei mais ou menos, assim, tá adequado na estética.
Você testou esse mod?
Não. não testei ainda não. Eu pretendo zerar umas 4 vezes o jogo, porque ele é curtinho, dá pra zerar em umas 2 horas. Eu tô jogando ele bem devagarzinho, aos poucos, pegando as manhas dos chefões e tal.
Aí depois vai pegar o mod e zerar de novo com o mod. Caraca, sem paciência.
Eu sou muito paciente, né? Pois é, essa é a minha dica.
Maneiro. Joguinho de plataforma antigueira.
Tá certo. Então, Gabriel, esse foi o check-out. O pessoal que terminou de pagar aqui a conta do hotel.
A gente teve comentários.
Teve comentários. É verdade, eu tinha esquecido disso.
Mas não, peraí, a gente tem comentário retrasado.
É verdade. A gente teve comentário do episódio 26. A gente tá no episódio 28 agora. O episódio 27 ainda não tinha sido gravado. E tipo, ele ainda não tá editado, então não foi nem lançado ainda. Mas vai ser lançado, vai ser lançado. Então, gente, no episódio número 26, nós tivemos 2 comentários. Um foi do Renato Mota, que tipo assim, eu tava correndo no parque da cidade, ele parou do meu lado e falou: ei, você quer o Vinícius Brandão do podcast Grande Hotel Podcast? Eu tipo, oh, que legal, fica tipo, ali assim, ó, o livro ficou formato de coração. Ele ajudou a gente tá agora no aplicativo WeCast, eu acho, que é o que ele escuta. Ele falou assim: pô, escuta aqui, vocês estão lá falando, não, que eu tenho que pagar pra entrar e só o usuário que pode botar. Aí eu mandei o link do feed pra ele, ele botou e ele escutou tudo lá. E aí ele respondeu logo em seguida aqui no site: fala, povo, beleza? Tive uma experiência total a ver com o cast. Fui assistir o último filme de Star Wars no cinema e deu merda. Explico, tinha uma desgraçada atrás de mim chutando a minha poltrona a cada 15 minutos. Acho que ela tinha um tique, sei lá. Toda vez que isso acontecia...
15 minutos? É um longo tempo, na verdade.
Sim, mas assim, aí você tá assistindo o filme... Filha da puta. Acho que ela tinha um tique. Toda vez que isso acontecia, me tirava do filme completamente. Sempre curtia o cinema, apesar do preço e tals, mas estou pensando seriamente sobre o caso. Quando fiz o X-Men Dia de Futuro Esquecido, por exemplo, tinha um cara do meu lado explicando em voz alta toda a história da franquia pra namorada. Por vezes, já pensei, não, já mandei pessoas desligarem o celular durante o filme, visto que o aviso inicial não adianta nada. Então tudo isso me faz pensar duas vezes antes de sair de casa. Claro que as experiências positivas são demais. Também assistir Gravidade e Mad Max na telona foi sensacional. Saí com aquela sensação de que o dinheiro foi bem gasto. Na conclusão, por mais que hoje em dia tenha várias opções concorrentes, ainda tem o cinema como um rolê legal pra fazer com a esposa. Então pra mim ainda vale o ingresso. Minha dica de game é Ori and the Blind Forest. Jogo sensacional, estilo Metroidvania, com uma fotografia de cair o queixo. É, eu nunca joguei o Ori.
É bonito pra caralho.
Eu já vi.
É bem legal.
Muitas pessoas que zeraram falavam assim: ah, saía fazer uma coisa, quando voltava ligava o videogame de novo. Eu esqueci o quanto esse jogo era bonito nesse tempo que eu fui no banheiro. Eu quero jogar esse Ori. Só que não saiu pra Mac, né? E quanto a cinema, realmente, velho. Pessoa chutando cadeira é uma merda.
Eu nunca tive experiência de pessoas, tipo, me incomodando fisicamente nesse tipo. Ainda bem, porque deve ser uma merda. Mas pessoa falando, é bem chato mesmo.
Nossa, eu já fui no cinema uma vez que 2 caras começaram a brigar. Isso dá uma porrada.
Caralho, o que faz?
Não, aí, saca só, no meio da porrada, um conseguiu tirar o tênis do outro e jogou na direção da tela.
Caralho, velho.
Aí, de repente, eu tô assim: ele jogou meu tênis.
E tava no meio do filme?
No meio do filme, o filme rolando, né?
Tava no escuro no meio do filme.
Escuro, é, velho.
Que loucura.
Tá falando o que com a minha namorada aí? Porra, essa, não sei o quê. Aí, de repente, plim, todo mundo, que porra é essa? Tipo, o tênis do cara. O cara arremessou batendo aquele metal na frente.
Que escroto, velho. Credo.
Aconteceu comigo. Eu já vi gente transando no cinema também.
É, isso aí rola, né?
Outro comentário foi do Raul Santana. Raul Santana, amigo nosso. Vamos aumentar esse tempo de podcast aí, por favor? Hoje eu ainda vou mais ao cinema porque tenho descontos por causa do meu cartão de crédito. Mas se não fosse por isso, ia raramente. Tá caro demais.
É o que a gente falou no podcast,
né? É, velho. Ele tem esse desconto.
O desconto é o preço normal. Se você não tiver desconto, você se fudeu.
É porque todo mundo tem desconto, eles cobram o preço normal no desconto.
Podia ser o preço normal mesmo e ser muito mais barato. Ah, sei lá. É difícil essa coisa de meia. Meia é complicado. Devia ser um preço barato, pronto. E sobre o podcast mais longo, não vai rolar, não.
É, a gente diminuiu ele depois de muito tempo, porque dá trabalho fazer ele comprido.
Tá precisando, é muito longo mesmo e ninguém quer ficar 2 horas com a gente.
Não, teve gente reclamando que tava comprido e tal. E ele, inclusive, o Raul tava reclamando pra ele.
Pô, Raul!
Decido o que você quer, velho.
Bom, esses foram esses comentários bons. Fico feliz que teve comentários.
Isso aí, Gabriel. Isso. Temos um podcast?
Temos um podcast. E qual vai ser a música do final, Vinícius?
A música do final é minha vez de escolher. E eu estava aqui, a gente tava preparando a pauta. Eu lembrei de uma música que eu acho maneira. É a música Fidelity, da Regina Spektor.
Porra, é pra galera dormir, então.
É, velho. Se o cara estiver dirigindo aí ouvindo o podcast, cuidado.
Você vai
pra
morrer
não...
agora.
Cuidado pra não morrer.
Adeus.
Valeu, cara. Então tá, falou, galera.
Valeu, galera. Beijos.
Tchau. Fully, always 1 foot on the ground, and by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind, all of these words I hear in my mind.
breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. Suppose I never ever met you. Suppose we never fell in love. Suppose I never ever let you kiss me so sweet and so soft. Suppose I never ever saw you. Suppose you never ever called. Suppose I kept on singing love songs just to break my own fall, just to break my fall, just to break my fall, just to break my fall, break my fall, break my fall. All my friends say that of course it's gonna get better, gonna get better, 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 better. I never love nobody fully. Always 1 foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my
pessoal do podcast aí tá ouvindo agora de novo. Como é que é o nome da música do Led Zeppelin?
Ah, é o... eu sei.
Immigrant Song. É. Tocou da última vez que eu falei do Thor.
Você falou do Thor quando foi daquele... Quando você viu na cabine?
Foi quando eu vi na pré-estreia.
Ah, tá.
Vai ter um filme... É, os Novos Mutantes, que tem a menina da bruxa, a guria do Game
Não,
of Thrones.
Não, a série?
Não, é um filme.
Jura?
É um filme de terror dos X-Men e faz todo sentido. Tipo, adolescentes não sabendo lidar com o corpo deles, um negócio meio body horror.
Ia ser interessante se, tipo, você... Caralho, tô falando muito tipo, que puta que pariu. Toda vez que eu falo tipo, dá um tiro na minha cabeça. É...
Tá, e o meu filme, o último filme que eu assisti foi Eutônia.
Eutônia?
Eutônia.
Tônia, sua mãe?
Não, é Tônia. Tônia Harding.
Esse jogo saiu ano passado, né?
Foi tipo julho do ano passado, março. Velha onda, velha onda, pá, pá, velha onda, velha onda. Fudeu.
Essa é a galera do hotel.
Cuidado com essa nova onda. A
gente tem que trabalhar mais isso aí.
Fudeu, já a transição do próximo episódio. Minha dica de game é Ori and the Blind Forest. Faz tudo...